sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, João Santa Rita convosco nesta terça-feira, 10 de março. É o segundo dia do bombardeamento a Tóquio pela aviação americana, em que foram usadas 2 mil toneladas de bombas incendiárias. Mais de 80 mil pessoas morreram. Foi em 1945. Hoje aqui em Washington estamos com chuva, lá fora 9 graus centígrados. Nós vamos estar aqui durante hora e meia. Eu, como sempre, estou na apresentação nos primeiros 30 minutos, onde na produção está, como quase sempre, o Alvin Sangano. Na assistência técnica hoje temos o Dan Crafton. Começamos por ver os títulos das notícias a esta hora. Após carta de senadores americanos, ministro iraniano diz que não se pode confiar nos Estados Unidos. Esposa de antigo presidente da Costa do Marfim vai para a prisão, 20 anos. Primeira meia hora, estamos quase que totalmente dedicados à Angola. Angolanos no estrangeiro querem votar e ameaçam manifestações.
Nós estamos completamente determinados a conquistarmos esse direito de voto. Nós somos angolanos ao mesmo título que todos os outros.
A UNITA apela a eleições livres. O economista diz que, na verdade, não há falta de divisas, pois há uma reserva governamental. E o Namíbia é abalado por um crime horroroso. Nós falamos com o alegado autor do assassinato de uma criança.
Peguei uma negada de gasolina, despejei na cama, na roupa dela. Quando acendi, foi, aquilo se explodiu. Então, eu atendei fugir.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessa e de outras reportagens. Mas para já, as notícias com a Mayra de La Saleta.
O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros manifestou a sua alta desconfiança após ter recebido uma carta de um grupo de senadores americanos republicanos alertando para o facto de que um possível acordo com o Teherão pode ser revogado assim que o presidente Obama termine o seu mandato. A partir do Teherão, Mohammad Javad Zarif considerou a carta assinada por 47 senadores americanos sem precedentes e sem qualquer diplomacia. Na verdade, disse Zarif, isto mostra que o Irão não pode confiar nos Estados Unidos. Na carta enviada esta segunda-feira, os senadores avisam os líderes iranianos que qualquer acordo que Obama negocie com o Teherão vai durar apenas até ao fim do seu mandato, que será no início de 2017. Barack Obama, insatisfeito com a situação, considerou irónico ver que alguns membros do Congresso americano querem aliar-se à ala dura do Irão, afirmando tratar-se de uma coligação pouco comum. Teremos desenvolvimentos sobre este tema mais à frente.
A antiga primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Gbagbo, foi condenada a 20 anos de prisão devido ao seu envolvimento na violência pós-eleitoral de 2011. Um tribunal de Abidjan considerou-a culpada de atentar contra a segurança do Estado e organizar grupos armados durante aquele conturbado período que provocou a morte de 3 mil pessoas. Simone e o seu marido Laurent Gbagbo puseram em casa a eleição presidencial de 2010, que deu a vitória ao seu adversário Alassane Ouattara. Em dezembro passado, o Tribunal Penal Internacional pediu à Costa do Marfim que entregasse a primeira-dama para enfrentar acusações de genocídio, o que o governo marfinense recusou. O ex-presidente Gbagbo e o líder da juventude Charles Blé Goudé já estão no centro de detenção do Tribunal Penal Internacional em Haia.
A cidade nigeriana de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, foi alvo de mais uma explosão hoje, onde no passado sábado 50 pessoas foram mortas na sequência de 4 explosões. Um correspondente da Voz da América informou que a explosão aconteceu por volta das 16 horas locais, perto de um mercado, mas a polícia bloqueou a área, impedindo assim a presença de jornalistas. 4 explosões atingiram a capital do estado de Borno no sábado, algumas delas provocadas por mulheres suicidas. Segundo a polícia, além dos 50 mortos, houve 140 feridos. Ninguém assumiu a responsabilidade dos ataques, mas a suspeita recai sobre militantes do Boko Haram que têm atacado mercados e locais com aglomeração de pessoas.
Um civil morreu e pelo menos 24 polícias ficaram feridos quando um bombista suicida fez detonar um veículo carregado de explosivos numa tentativa de ataque a um complexo policial na Península do Sinai. Fontes oficiais disseram que a polícia disparou sobre o veículo quando o motorista se recusou a parar na cidade de El Arish. Os tiros terão provocado a explosão. Ninguém reivindicou responsabilidade pelo ataque, mas no passado militantes islamitas têm sido acusados de levar ataques no Sinai, que aumentaram desde que o governo do presidente da Irmandade Muçulmana, Mohamed Morsi, foi derrubado num golpe de Estado.
10 pessoas morreram, incluindo 3 atletas franceses medalhados num acidente de helicóptero durante as filmagens de um reality show na Argentina. Segundo as autoridades, 2 helicópteros colidiram durante a gravação do reality show europeu sobre sobrevivência chamado Dropped. Os helicópteros caíram na província de La Rioja, junto às montanhas dos Andes, matando todas as pessoas que os levavam. 8 pessoas eram francesas, os 2 pilotos eram argentinos. O presidente francês, François Hollande, disse em comunicado que este é um momento de grande tristeza.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Um grupo de cidadãos angolanos residentes no exterior do país ameaçaram na manhã de hoje uma onda de manifestações nas embaixadas angolanas nos seus países, caso não sejam aceitas suas reivindicações para participarem no processo eleitoral próximo. O grupo entregou recentemente ao presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos, Nandó, um memorando com mais de 2.000 assinaturas que exige às autoridades a alterarem o projeto de lei do registro eleitoral para que possam votar nas eleições de 2017. Mais informações com o Coco Mukuta.
A delegação de imigrantes angolanos manteve vários encontros com políticos e organizações da sociedade no país para exigir que a diáspora possa votar nas próximas eleições. Na Assembleia Nacional, o presidente Fernando da Piedade Dias dos Santos indicou os seus técnicos para receberem a petição e, na qualidade de redator do projeto de lei, João Pinto, deputado do MPLA, manteve com a delegação um curto contacto. Segundo João Pinto, os angolanos estão enganados porque não podem votar enquanto a Constituição angolana restringir este direito.
Ninguém vai votar se a Constituição não diz que vota quem imigrou. Qual seria o círculo? Só se for o círculo nacional. Já agora, quem sabe quantos angolanos estão no exterior? Depois haveria outra polêmica de que houve batota para introduzir as pessoas, não é verdade? Quem é que sabe? O censo não foi feito no estrangeiro, só foi feito quem está no país. O que é que acontece? Esses jovens estão a confundir. E eu estive com eles até cidadania. Temos que reconhecer, são cidadãos que querem exercer seus direitos, entendeu? Mas aqui eles estão a confundir duas coisas. Estão a confundir registro eleitoral. No atual contexto, o registro eleitoral, por força da Constituição, é oficioso. Sendo oficioso, não obriga a que haja um outro processo. Basta estarem na base de dados dos cidadãos melhores, primeiro. Segundo, a nossa Constituição só permite o voto no exterior para quem está em serviço do Estado angolano. Era essa questão que tivemos que esclarecer aos cidadãos, mas que eles estão muito equivocados. Estão.
Por seu lado, Emmanuel Maiassi, membro da delegação que esteve na conferência de imprensa hoje em Luanda, afirma que vão usar todos os mecanismos para que exerçam este direito, porque são angolanos e, caso não sejam satisfeitos, irão manifestar-se nos países onde vivem.
Conforme meus colegas já disseram, nós estamos completamente determinados a conquistarmos esse direito de voto. Nós somos angolanos ao mesmo título que todos os outros. Nenhum angolano é mais angolano do que nós, que estamos na diáspora. Somos todos iguais. Aliás, o artigo 22º e 3º da Constituição dizem que todos os angolanos são iguais perante a Constituição e a lei. Quer dizer que esse projeto de lei, ao excluir os angolanos da diáspora, ao mesmo tempo viola a própria Constituição, que diz que todos devem ser igual perante a Constituição e a lei. Segundo o que será a resposta do governo, nós iremos agir em consequência. Nós iremos utilizar todos os mecanismos legais ao nosso alcance, da parte do governo angolano, como dos países onde vivemos. Existem mecanismos legais que nós vamos respeitar, mas vamos agir em consequência. Nós não vamos deixar isso assim. Iremos até ao fim desse processo.
O grupo reuniu mais de 2.000 assinaturas e, na tarde de hoje, entregaram a carta à Embaixada dos Estados Unidos da América em Angola, da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E continuamos a falar de eleições. O general e deputado da UNITA, Abílio Camalata Numa, apelou ao governo para assegurar que as próximas eleições serão livres e justas. Numa, que falava em Benguela, à margem das jornadas parlamentares do seu partido, disse que a falta de eleições livres é o equivalente a um golpe de Estado. Manuel José.
Abílio Camalata Numa acusou o partido que governa Angola de ser recorrente em golpes de Estado sempre que há eleições no país.
Em democracia, o acesso ao poder é pelo voto livre, justo. Quando ele é obtido de forma fraudulenta, é como se fosse um golpe de Estado não violento.
Numa diz acreditar que em Angola...
Nunca tivemos eleições livres e justas em Angola. Elas têm sido ciclicamente fraudulentas e as pessoas queixam-se permanentemente. Então, nós temos de lutar, o próprio executivo também tem de fazer tudo para que no futuro as eleições sejam justas.
Mas não haverá aí um paradoxo, sendo o mesmo executivo o protagonista desta ação que configura um golpe do Estado não violento?
Não é paradoxo, porque na altura das eleições, o soberano, que é o povo, quer atribuir este poder a uma outra entidade, a qualquer uma das entidades que vencer. E quem estiver contra esta vontade faz um golpe de Estado não violento.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
E agora vamos falar da economia, vamos continuar a falar da economia, como temos vindo a fazer nos últimos dias, mais precisamente da escassez de dólares. O economista Vicente Pinto de Andrada minimiza as queixas sobre essa escassez de divisas surgida sobretudo em círculos empresariais. Em Benguela, ao dissertar sobre os desafios de Angola no campo económico e financeiro, Pinto de Andrada utilizou a ironia para questionar o paradeiro de reservas cambiais avaliadas em 30 mil milhões de dólares. João Marcos.
Há uma semana, o empresário Carlos Fonseca, o rosto mais visível do grupo Fonseca Irmãos, apontava a escassez de divisas como um elemento a limitar a importação de mercadorias. De acordo com o armazenista, tal situação estava na origem de um travão imposto por fornecedores.
Angola, não sendo um país de muita produção de vários artigos, está muito dependente daquilo que é a importação. E se não há divisas, não há importação de mercadoria. Não havendo importação de mercadoria, não satisfaz o mercado.
A verdade é que Vicente Pinto de Andrade não vai por aí. O académico, que descreve o contexto atual como uma crise cambial, quer saber do paradeiro das reservas proporcionadas justamente pelo petróleo.
Por, de repente, o preço do barril do petróleo baixar e o valor do produto que é exportado e do qual depende de toda a economia, em dólares, baixa e, naturalmente, deixa de haver as daquelas divisas que já existiam antes. Eu não estou a dizer que deixam de haver divisas, porque nós temos reservas cambiais que ultrapassam os 30 mil milhões de dólares. Portanto, não há falta de divisas. Temos que ter uma lupa a ver quando é que elas estão.
E numa altura em que muito se fala da necessidade de substituição das importações, Pinto de Andrade lembra que a pobreza constitui o reflexo da destruição do tecido produtivo familiar.
O café, havia as grandes plantações coloniais, mas a maior parte da produção de café era feita no quadro familiar. Portanto, a nossa produção agrícola, mesmo aquela que era de exportação, sempre esteve baseada na produção familiar. Portanto, na pequena produção das famílias.
João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, a venda semanal de divisas do Banco Nacional de Angola à Banca Comercial caiu grandemente na semana passada em relação à semana anterior. Isso talvez como resultado disso, a taxa de câmbio do Kwanza atingiu um novo recorde. Leonardo Finkler.
Entre 2 e 6 de março, o Banco Nacional vendeu à Banca Comercial 399 milhões e 400 mil dólares, ou seja, menos 33,5% do que na semana anterior. Estas vendas foram efetuadas à taxa média de 107,417 kwanzas por dólar, o que é oficialmente um novo máximo. No mercado informal, contudo, a taxa é mais elevada, atingindo mais de 120 kwanzas por dólar. O Banco Nacional de Angola anunciou, por outro lado, que colocou no mercado primário da dívida na primeira semana de março, 166,5 milhões de dólares. Os juros variam entre os 6,2% e os 8,3%. Para além disso, na primeira semana de março, a dívida pública, vendida diretamente ao público, ascendeu a 8 milhões e 700 mil dólares.
Era o Leonardo Finkler. Vamos agora para o Namíbia para falar de um crime horrível que abalou a cidade. Um caso de ciúmes que tem destacado as mulheres da província a pedirem justiça. Uma criança de 1 ano e 11 meses de idade morreu carbonizada pelo seu próprio pai e a respectiva mãe encontra-se hospitalizada gravemente no Hospital Municipal do Saco-Mor com queimaduras resultantes de fogo posto. casal tinha separado. O Armando Chicoca falou com o alegado autor do crime já detido e obteve também reações.
Os factos aconteceram na cidade satélite do Sacomar, no Namibe, onde um cidadão, que diz chamar-se por Jaime Afonso, mais conhecido por Mucubal, de 24 anos de idade, confessa não ter resistido à tentação maligna de ciúmes contra a esposa Arlita Sebastião, de 22 anos de idade.
Estou muito arrependido. Eu já tinha uma mulher que encontrei na minha cama, não fiz nada, só lhe chotei. Até hoje em dia só fiz esse acidente. Não sei, nós estivemos separados há uma semana.
O jovem causa explica como idealizou o projeto macabro que visou acabar com a vida da mulher e a da filha durante a calada da noite de sábado para domingo, dia 8 de março.
Lá para as 20 horas vim até com ela. Então ela me disse que você vai se arrepender, se vai te doer ou não. Então aquilo eu não sei o que me deu na cabeça, eu voltei. Quando bateu lá para as 2 horas, que me fez eu sair na cama, a correr, nem vi. Então cheguei lá dentro, nem perguntei mais, abri porta, peguei uma negócio de gasolina, despejei na cama, na roupa dela. Quando eu senti foi, aquilo se explodiu. Então eu atendei fugir. Se expandei, já fiz.
O pai presumível autor do homicídio da pequena Kátia, de 1 ano e 11 meses, assume o crime e explica como se entregou às autoridades policiais.
Então, atendeu, fui no Giraoli, avisando meus povos. Meus irmãos me deu conselho. Epa, você se fugir, não vai ficar bem, não vai ficar livre. É bom você ir se entregar. Então, eu disse, então, me acompanham, eu vou se entregar.
O homicídio ocorreu em pleno calor do dia 8 de março, dia dedicado à mulher. Uma delegação de mulheres, liderada pela diretora provincial da Família e Promoção da Mulher, Graça Albuquerque, integrando a senhora Wanda de Andrade, esposa do governador da província de Namíbia, Rui Falcão, visitaram Arlita Sebastião, hospitalizada gravemente com queimaduras de fogo posto. Graça Albuquerque disse na oportunidade que o caso deve ser julgado publicamente no sentido de que isto venha a servir de lição para as famílias.
É um crime hediondo. Ninguém merece, principalmente aquela criança de 2 anos, inocente, perdeu a vida por causa de mais um crime de violência. Nós vamos acompanhar. E nós queríamos aproveitar esta oportunidade para falar com os órgãos competentes, de tal forma que se faça um julgamento público para servir como uma medida pedagógica para que não aconteçam mais casos destes.
Wanda de Andrade, esposa do governador do Namíbia, Rui Falcão, disse que o crime em causa revolta qualquer uma das mulheres aqui presentes.
Hoje, em pleno século XXI, continuarmos a ver mulheres, não é? Como vítimas, como esta senhora, acho que revolta qualquer pessoa. E o meu papel e de todas as senhoras que cá vieram foi de solidariedade, não é? E demonstrar, não é, a nossa repulsa em relação a esse tipo de crimes. Sabemos que o indivíduo já está preso, contas com a justiça, dá-nos algum conforto, mas o que nós gostaríamos é de sensibilizar as pessoas, não é, para que situações como estas não voltem a acontecer.
Namíbe, Voz da América, Armando Chicoca.
Voz da América a partir de Washington, ao microfone João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 15.720. Amigo ouvinte, não se esqueça, as nossas reportagens estão na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora para o Luís e para uma lição que o diretor do hospital quer que todos aprendam. Amor aos doentes pode ser demasiado. E é por isso que ele quer reduzir o número de visitantes, que não só causam confusão nas entradas, como também estragam as casas de banho e latrinas, fazendo depois as suas necessidades ao ar livre. Muniz Francisco.
O diretor do Hospital Geral do Luís Muniz Ernesto, que falava em entrevista à Voz da América, justificou que o hospital conta com um alpendre construído para albergar os acompanhantes dos pacientes e familiares, apetrechado e com casas de banho organizado com água corrente, mas que os utentes do mesmo utilizam de forma irracional.
Infelizmente, os populares, quando chegam aqui no hospital, muitas vezes, acho que é questão de hábito, são pessoas que vêm de várias fontes da província, das aldeias, comunas, cidades, e aqui quem não está realmente habituado a usar casa de banho, latrinas dessa forma, que chega, por exemplo, a deitar papéis, latas de gasosa, pacote de sumo ou até descartável de criança a deitar nas pias. Isso nos dá muito trabalho para poder manter as casas de banho funcionando.
Segundo o diretor, condenou a atitude dos populares que recorrem naquela unidade hospitalar, que não aceitam se acomodar no alpendre, mas que preferem ficar aglomerados nos portões e que em muitos casos correm o risco de fazer necessidades no ar livre ou em locais impróprios. Miss Ernesto recorreu aos fatores culturais e psicológicos das populações como fatores que contribuem para este comportamento negativo na sociedade.
O nosso problema é o quê? Nós temos um problema talvez cultural, que como angolano, como africanos, quando temos um doente, queremos todos estar dentro do hospital. E nós queremos acabar com esse tipo de prática. O hospital é os doentes e os outros devem estar em casa. Isso nos evita também as pessoas saudáveis vir apanhar doenças dentro do hospital. E muitas vezes são essas pessoas que vêm, enchem os nossos portões, estão ali porque não querem ir em casa, não querem ficar onde devem estar, nos sítios hospitalares, alpendre e tudo.
Quanto à assistência médica e medicamentosa no Hospital Geral do Ige, o diretor avançou que, apesar dos riscos da crise financeira que está a causar contenções em alguns setores, garantiu que o estoque no Hospital do Ige está assegurada para dar resposta a casos que forem do seu alcance. Mas admitiu haver restrições de fármacos em determinadas patologias, daí em que em muitos casos necessita-se da comparticipação dos familiares dos pacientes na compra de alguns medicamentos.
Por aqueles doentes que não estão internados, que vêm em consulta externa, obviamente poderão faltar um ou outro medicamento que eles podem comprar nas farmácias. E a nossa prioridade nos hospitais públicos é dada aos doentes internados.
O diretor do Hospital do Ige anunciou à Voz da América que dentro de poucos dias será aberto ao público um gabinete de apoio ao utente para facilitar as populações a encontrarem os serviços necessitados e obter informações condignas. Do Ige para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página desportiva hoje vamos começar com uma tragédia. O desporto francês está de luto. Três conhecidos atletas morreram num desastre de helicóptero na Argentina, em que sete outras pessoas também morreram. Os três atletas são a nadadora Camille Muffat, que venceu uma medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos, em Londres, o pugilista Alexis Vastin, medalha de bronze nesses Jogos, e a velejadora Florence Artaud. Os atletas estavam a ser transportados para um local de filmagem de um programa de televisão quando o helicóptero em que se deslocavam chocou com um outro. As causas do acidente estão a ser investigadas. Vamos agora para o futebol, para a Liga dos Campeões da Europa. Iniciam-se hoje os Jogos da segunda mão dos oitavos de final. Um deles é praticamente para cumprir calendário. O Real Madrid recebe o Schalke da Alemanha na primeira mão. O Real foi à Alemanha a ganhar por 2-0. Hoje, uma oportunidade para o Real descansar um pouco e dar alento aos seus adeptos depois de duas jornadas do Campeonato Espanhol em que não ganhou. No outro jogo de hoje, o Porto recebe o Basileia da Suíça. Na primeira mão, na Suíça, houve empate a uma bola. Em teoria, portanto, o Porto com tarefa facilitada, pois esse golo fora significa que um empate a zero bolas é o Porto que passa. E o treinador do Porto é o espanhol Julen Lopetegui.
Temos uma grande oportunidade, que nos faz muito ilusão, de poder representar a Porto e também a nossa cidade, nosso clube e ao país entre os 8 melhores equipos de Europa. Isso é muito, muito difícil, complicado, mas é uma oportunidade que temos. E em quanto à situação, estamos empatados. Assim queda um jogo e estamos empatados. E temos que ganhar.
Ah, muito bem. Já o treinador do Basileia, vejam lá, é o português. Paulo Sousa diz que o seu objetivo é criar o máximo de dificuldades ao Porto.
O favoritismo foi sempre
posto da parte do Futebol Clube do Porto, por tudo aquilo que representa a história do clube, o investimento do clube, a qualidade do plantel, a qualidade individual que tem. No entanto, nós temos argumentos e queremos apresentá-los com maior qualidade do que aquilo que apresentámos na primeira mão.
Era Paulo Sousa, treinador do Basileia. Ontem em Portugal, o Sporting bateu o Penafiel por 3-2, num jogo a contar para o campeonato. Sporting, portanto, isolado agora no terceiro lugar. Estava a ganhar por 2-0, depois ficou reduzido a 10 unidades por uma expulsão. Jogou 80 minutos com 10 jogadores, deixou-se empatar. Foi Nani quem salvou o Sporting. O Penafiel também teve um jogador expulso, mas a 8 minutos do fim. O treinador do Sporting é Marco Silva.
A equipa acreditou sempre e dar os parabéns aos jogadores, porque não é fácil, depois de 80 minutos, depois de ter o jogo praticamente na nossa mão, acontecer o que aconteceu à nossa equipa. A equipa teve a capacidade de acreditar.
Era o treinador do Sporting, Marco Silva. E agora aqui na Voz da América, vamos até Moçambique, recentemente abalada pelo assassinato de um conhecido jurista e professor universitário que tinha emitido opiniões sobre a Constituição que obviamente não agradaram a alguém. O Ramos Miguel tem reações.
No veleiro de hoje foram apontadas várias consequências que poderão advir da morte desse destaque, entre os quais o medo que se instalou no seio da classe académica, muitas vezes acusada de cobardia pelo líder da Renamo, Afonso Guiacama.
De várias ocasiões, o presidente da Renamo chamou os académicos de cobardes, porque eles não levantavam suas vozes temendo isto que está a acontecer. Portanto, tendo acontecido uma coisa dessas, a consequência natural é os intelectuais, os acadêmicos se fecharem cada vez mais e não emprestarem os seus conhecimentos à sociedade.
Mas o medo instalou-se também no seio dos jornalistas, tal como realizou Fernando Mbanzi.
É um acontecimento que condiciona a atividade, por exemplo, de um jornalista como eu, porque para todos os efeitos também sou um fazedor de opinião, também emito as minhas opiniões e as minhas opiniões são ouvidas por várias pessoas.
Para a Voz da América, Ramos Miguel.
O Ramos Miguel vai voltar aqui na terceira página com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Mas a terminar, voltamos à Angola. A candidatura da cidade de Mbanza Kongo a Património Mundial da Humanidade foi considerada incompleta pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. Fontes desta organização, citadas pela Agência de Notícias Portuguesa, a Lusa, disseram que uma carta foi enviada à Ministra de Cultura de Angola apresentando as razões pelas quais o dossiê foi considerado incompleto pelo Centro do Património Mundial da Unesco. Não foram dados outros pormenores. Nós aqui na Voz da América, até às 13h30, hora de Washington, em que entra aqui de serviço o Álvaro Lugero de Andrade, pois nós aqui vamos cantar Mbanza Kongo, que fica com a voz de Peter Kimbangu.
Mono ya batafia, ye ni naku.
Mono ya tunga e ropa. Mono ya nwana hindu kizai sinao. Jadi kwa mono.
Esta é a Voz da América a transmitir a partir de Washington em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos através da nossa página voaportugues.com e ainda no telemóvel em mportugues.com. E também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram e também comunicar-se connosco através do WhatsApp. Neste momento são 13 horas e 30 minutos e 37 segundos aqui em Washington. Lá fora 10 graus centígrados e alguma chuva. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção durante os próximos 30 minutos o Elvin Sangano, também o Mário Bartolomeu e na assistência técnica está o Dan Crafter. Títulos de atualidade que marcam este dia 10 de março. Irão recebe com desconfiança a carta de senadores republicanos. A antiga primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Gbagbo, condenada a 20 anos de prisão por envolvimento em massacres e mortes. Mais uma explosão à bala, Maiduguri, na Nigéria.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde analistas dizem que a alegada crise interna na Frelimo, resultante da existência de dois centros de poder, é um fator a ter em conta na análise das possíveis causas do assassinato do professor catedrático Gilles Sistac, de quem centenas de pessoas se despediram no velório, havido hoje no Centro Cultural Universitário em Maputo. Ramos Miguel, desde a capital moçambicana, falou com os especialistas.
Um dos assuntos que dominam atualmente o debate político em Moçambique é a existência dos chamados dois centros de poder, pelo fato de o Presidente da República não ser ao mesmo tempo o Presidente da Frelimo, havendo quem considere que isso está a suscitar uma crise no seio do partido.
Essas crises não são boas para um país. Nós vimos, sobretudo quando apareceu a questão das discussões em torno das regiões autónomas. O Presidente da República reuniu-se com o líder da RNAM. O presidente da República já tinha aconselhado o Dacama a submeter o processo ao Parlamento. E o presidente do partido manda as brigadas centrais para os distritos para dizer que não há regiões autónomas, nem vale a pena isso acontecer. Isto é um mau sinal. E é por isso que as pessoas começam a linkar ou a ligar esta turbulência toda com a morte do Gilles Sistac. É mau que esta crise aconteça dentro do Partido Frelimo.
Analista Lázaro Moisés, falando à Voz da América. No veleiro de hoje foram apontadas várias consequências que poderão advir da morte desse Sistac, entre os quais o medo que se instalou no seio da classe académica, muitas vezes acusada de cobardia pelo líder da RNAM, Afonso Gyakama.
De um tempo para cá, após o nosso país se abrir ao multipartidarismo, à democracia multipartidária e à construção do Estado de Direito Democrático, temos visto que a classe intelectual, acadêmica, não mostra a sua intelectualidade, não mostra os seus conhecimentos, nem empresta à sociedade os seus valores, engraxando o governo e o partido no poder. Portanto, esse tem sido o comportamento. Em várias ocasiões, o presidente da RNAM chamou os acadêmicos de cobardes, porque eles não levantavam as suas vozes, temendo isto que está a acontecer. Portanto, tendo acontecido uma coisa dessas, a consequência natural é os intelectuais, os acadêmicos se fecharem cada vez mais e não emprestarem os seus conhecimentos à sociedade.
Mas o medo instalou-se também no seio dos jornalistas, tal como realizou Fernando Mbanzi.
É um acontecimento que condiciona a atividade, por exemplo, de um jornalista como eu, porque para todos os efeitos também sou um fazedor de opinião, também emito as minhas opiniões e as minhas opiniões são ouvidas por várias pessoas. Eu várias vezes usei a opinião do doutor Sistema está aqui para fazer alguns testes jornalísticos. E o simples facto de ter acontecido aquilo com o Dr. Gil Stack, de alguma forma condiciona aquilo que é a minha atividade do dia a dia, porque todos nós, na verdade, fazemos aquilo que fazemos, mas temos medo de morrer, todos nós. E um acontecimento como aquele coloca claramente aquela pergunta: se fizeram aquilo com o Dr. Gil Stack, sendo um fazedor de opinião, eu também, que de alguma forma faço, sou fazedor de opinião, quando é que eventualmente a mim me vão perseguir por ter desenvolvido a minha atividade do dia a dia?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Era o Ramos Miguel desde Maputo. Um assunto que continua a marcar a atualidade moçambicana, lembrando que hoje o Procurador-Geral da República anunciou a criação de uma equipa de peritos para acompanhar a polícia nas investigações, e também o Diretor-Geral da Segurança Nacional foi exonerado pelo governo de Maputo. Mais a norte, os populares em Nampula voltam a apontar o dedo à polícia devido à intranquilidade que reina na capital, principalmente durante a noite. Em várias ocasiões, populares manifestaram essa preocupação ao comandante provincial da polícia e pediram que fossem identificados agentes policiais que protegem delinquentes. Num dos últimos encontros, o comandante garantiu que iria trabalhar nesse sentido. A Dina Solé tem os detalhes que indicam o desenvolvimento desta situação em Mpula.
Num dos últimos encontros, o comandante Abel Nuro garantiu que iria trabalhar nesse sentido. Entretanto, a promessa da polícia não foi cumprida, que levou a população a fazer justiça com as próprias mãos. Na semana passada, por exemplo, três indivíduos que se dedicavam a assaltos e roubos a residências na calada da noite foram linchados pela população nos bairros de Muatala, Piloto e Namtikliu, ao redor da cidade de Nampula.
A criminalidade na cidade está a dar demais. Não podemos andar livre porque temos quase medo totalmente, não é quase, é medo mesmo, porque a pessoa sai de casa com pavor no serviço. Chega no serviço, atrasa um pouco de sair, tem medo de entrar na sua casa por causa da bandidagem na rua. São telefones arrancados, muita coisa assim acontece na rua. Isso só a polícia da República que pode assumir isso para poder controlar melhor. Somos nós, povo, que estamos a sofrer na rua.
Chamo-me Carlitos Moscante. A polícia não trabalha. Está a piorar os crimes. Estou a ver que também nos bairros, também, a latroagem não acaba. Sempre estamos a sofrer com a criminalidade.
A nossa polícia também deve trabalhar conosco. Nós juntos com a população. Nós temos que trabalhar junto com a polícia. Se nós não conseguimos trabalhar junto com a polícia, nada será resolvido.
Sérgio Mourinho, porta-voz da Polícia da República de Moçambique, Nampula, desencoraja esta ação e diz que a população deve colaborar com a polícia denunciando estes casos. Mourinho garantiu que a polícia tem estado a trabalhar seriamente para estancar a criminalidade.
Em situações de género, convido a população a se fazer aos postos policiais e subunidades mais próximas, de modo a que as pessoas sejam responsabilizadas ao invés de optarmos pela justiça pelas próprias mãos, tendo em conta que na República de Moçambique não há pena de morte. Então, e é difícil responsabilizar as massas, porque não há responsabilização das massas nesses tipos de casos.
Era Sérgio Mourinho, porta-voz da PRM em Nampula, falando sobre o linchamento de três indivíduos pela população, que se diz estar cansada de esperar pela atuação da polícia contra os delinquentes. Dina Pula para a Voz da América, Adina Soalé.
Obrigado, Adina Soalé, desde Mampula. Agora, de Moçambique, vamos para outro lado do continente e chegamos à Guiné-Bissau. O Presidente da República apresentou hoje o seu total apoio à realização da Mesa Redonda com os parceiros internacionais da Guiné-Bissau, prevista para 25 de março em Bruxelas. Uma iniciativa do governo de Domingos Simões Pereira, que para o chefe de Estado guineense deve receber e merecer uma maior mobilização dos guineenses, mas advertiu ao que se segue. Lassana Kassamá, desde Bissau.
É bom que os guineenses saibam, os recursos da Mesa Redonda não são donativos, são empréstimos. São empréstimos que serão pagos amanhã. Nós, os mais velhos, não sejamos egoístas. Não é possível receber os recursos da comunidade internacional sob o apoio da Mesa Redonda e não utilizar corretamente esses recursos. Eu, enquanto Presidente da República, não poderei aceitar, de facto, esse modelo.
O chefe de Estado guineense falava hoje no Fórum Nacional de Partilha da Visão 2025 para a Guiné-Bissau e o plano operacional para este propósito elaborado e organizado no quadro da realização da tão esperada Mesa Redonda de Genebra. José Marvás apelou ao maior apoio da comunidade internacional, não obstante lembrar que os países que se juntarão a esta conferência de doadores enfrentam também problemas económicos bem patentes. Por isso, considera que os fundos que irão sair da Mesa Redonda devem ser bem geridos pelo governo para evitar futuras consequências à economia nacional.
O nosso país tem de fazer uma boa gestão desses recursos. Tem de respeitar todos os rácios do critério da convergência da União. Porque se não respeitar os rácios do critério da convergência da União, vamos passar um grande problema para os nossos filhos e para os nossos netos.
A resposta a esta preocupação do Presidente da República é o que disse o Ministro das Finanças, Geraldo Martins.
É legítimo que o Presidente da República hoje possa levantar esta questão, chamar a atenção no sentido de sermos prudentes e, portanto, é o que vamos fazer. Nós ouvimos muito bem a mensagem do Sr. Presidente da República e vamos, com certeza, levá-la em conta quer durante a Mesa Redonda, quer depois da Mesa Redonda.
Entretanto, o Presidente da República, que reconhece ainda a Mesa Redonda como uma iniciativa bem preparada, a qual merece o seu total apoio, insistiu, deixando uma questão cuja resposta o próprio ofereceu.
Por que é que o Governo quer ir para a Mesa Redonda? É muito fácil a questão para mim. O país está numa situação verdadeiramente difícil. Mas o maior problema não quer dizer que o país não tenha recursos. O país tem recursos. Mas o país entende que os recursos que dispõe neste momento, os recursos gerados pelo Tesouro Público, não é suficiente para fazer face à ambição do governo, ou seja, modernizar e desenvolver o país.
Guiné-Bissau mobilizada para a Mesa Redonda de Bruxelas. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Esta é a Voz da América transmitida desde Washington em português. Neste momento são 13 horas e 41 minutos aqui na capital americana. Ainda na Guiné-Bissau, o embaixador designado dos Estados Unidos, James Peter Zumwalt, entregou hoje as cartas credenciais ao Presidente da República, José Mário Vaz, que o acreditam como novo representante de Washington na Guiné-Bissau. Depois ele se encontrou com o Primeiro-Ministro Domingos Simões Pereira. Durante a sua estada na capital guineense, James Peter Zumwalt teve uma agenda a cumprir, nomeadamente deposição de coroas de flores na Praça Titina Sila, uma das mais prominentes heroínas da luta de libertação da Guiné-Bissau, hoje símbolo da mulher do país. Também vai participar na inauguração do Centro de Reinserção da AMIC, uma organização não-governamental que luta pela defesa dos direitos das crianças, e, entre outras, Zumwalt vai visitar o Laboratório de Língua Inglesa da Marinha de Guerra Nacional, um projeto financiado pelo governo dos Estados Unidos. O novo embaixador americano na Guiné-Bissau, mas com residência em Dakar, termina a sua visita àquele país lusófono na próxima sexta-feira. Quero lembrar que também pode acompanhar a Voz da América através do Twitter, através do Instagram, através do Facebook, usando a referência VOA Português. Mas também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o nosso número 1908-652-4584. Caminhando agora, vamos até São Tomé e Príncipe, onde terá começado hoje uma campanha de naturalização de todos os cidadãos da Cplp, dos 8 países que integram a Cplp e que viviam no país à altura da independência há quase 40 anos. Óscar Medeiros tem a reportagem.
A campanha, que arrancou no distrito de Lembau, nordeste da ilha de São Tomé, vai percorrer todo o país durante os próximos 6 meses. O processo de atribuição da nacionalidade são-tomense a cidadãos da Cplp que se encontravam no país à data da proclamação da independência nacional é totalmente gratuito para todos os interessados.
O governo são-tomense tem responsabilidade para com essas pessoas. Essas pessoas estão cá conosco, não fizeram a opção de regressar para os seus países, países que hoje estão com crescimento e com ações bastante fortes que eu acho que vão realmente reduzir os índices de pobreza, e nós estamos cá com as nossas dificuldades. Essas pessoas estão cá connosco e eu acho que não deve haver diferença entre nós e eles.
O primeiro-ministro Patrice Trovoada lamenta a polémica levantada pelo presidente do MLSTP-PSD, o maior partido da oposição são-tomense, sobre esta decisão do 16º Governo Constitucional.
Depois da decisão do Conselho de Ministros, que já vem já há largas semanas, eu tenho ouvido agora uma polémica em matéria de paternidade dessa decisão. sinceramente, o governo não está interessado nessa polêmica. O que é preciso perceber é que as coisas más são sempre órfãs e as coisas boas há sempre vários pais e padrinhos. O que interessa é a situação dos beneficiários, não é? E que se isso vem a favor das pessoas, dessas comunidades, é bem-vindo.
Com o propósito de garantir todas as condições de efetividade deste processo, o governo decidiu pela criação de brigadas da Direção de Identificação Civil e Criminal, que, em colaboração com as câmaras distritais e com o governo regional do Príncipe, deslocar-se-ão a todas as localidades do país para a recolha de dados necessários à atribuição da nacionalidade santomense a todos os cidadãos da CPLP que se encontravam no país à data da proclamação da independência nacional. Óscar Medeiros, A Voz da América em São Tomé.
Esta é a Voz da América transmitida de Washington. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, classificou a Venezuela como uma ameaça para a segurança nacional americana e anunciou novas sanções contra 7 funcionários venezuelanos que Washington acredita terem violado os direitos humanos. Segundo o governo norte-americano, o Caracas representa também um risco extraordinário para a segurança nacional. Com estas medidas, todos os bens dos 7 cidadãos venezuelanos no país serão congelados e a sua entrada proibida. O porta-voz da Casa Branca, Josh Earnest, ainda disse que as medidas não são dirigidas à população da Venezuela ou à sua economia, mas sim aos envolvidos em perseguições políticas de opositores e na corrupção. A Casa Branca ainda pediu a libertação de todos os dissidentes detidos, inclusive dezenas de estudantes. Em comunicado, Earnest acrescentou que o governo de Nicolás Maduro tenta distrair a população dos seus erros, culpando os Estados Unidos pelos problemas do país. Esses esforços mostram uma falta de seriedade por parte do governo em lidar com a grave situação pela qual passa, concluiu o porta-voz de Barack Obama. Hoje, o diretor da Organização de Defesa dos Direitos Humanos Human Rights Watch para a América Latina, José Miguel Vivanco, aplaudiu a decisão.
O que hace diferente las sanciones que se están imponiendo en esta oportunidad es, primero, los nombres.
A primeira diferença em relação às anteriores sanções é que agora estão citados os nomes das pessoas e as suas responsabilidades em matéria de violação dos direitos humanos. Mas também essas sanções agora incluem atos de corrupção, o que creio ser de uma enorme importância, reiterou Vivanco. Entretanto, o ex-presidente de Cuba, Fidel Castro, classificou hoje de brutais os planos de Washington para a Venezuela numa carta enviada ao chefe de Estado, Nicolás Maduro. No texto, o antigo líder cubano anunciou o apoio incondicional do governo da ilha ao seu aliado, porque, segundo Fidel, ninguém tem o direito de intervir nos assuntos internos de um Estado soberano, nem de declarar outro país, sem fundamento, uma ameaça à sua segurança nacional. O governo de Nicolás Maduro considerou que a medida de Obama faz parte de um plano para invadir a Venezuela através do uso das armas e prometeu reagir. Entretanto, em Miami, a oposição no exílio felicitou Obama pela decisão. As tensões diplomáticas entre Washington e Caracas aumentaram nos últimos dias, depois do governo de Nicolás Maduro ter ordenado que o número de funcionários da Embaixada Americana em Caracas fosse reduzido para apenas 20%, passando de 100 para 17 pessoas. No seu receptor, Voz da América em português, em qualquer lugar pode nos acompanhar através do voaportugues.com. Continuamos com mais notícias. Agora vamos até Nigéria. Muçulmanos que fugiram da Nigéria para os Camarões para escapar ao grupo radical Boko Haram dizem que estão sendo vistos como suspeitos de serem simpatizantes daquele grupo islamista. E as suspeitas não são apenas os camaroneses, mas também de cristãos nigerianos que não confiam neles e que se recusam a conviver com os muçulmanos nos campos de refugiados. Um dilema aqui que nos é apresentado pelo Leonardo Finkler.
É o evento mais terrível.
O muçulmano nascido na França, Rachid Abu Hodeifa, prega a paz e a tolerância na mesquita central da cidade de Yaoundé, capital dos Camarões. Entre os que escutam suas palavras está o refugiado nigeriano Abdoulaye Diallo, que diz ter fugido de sua cidade natal de Dikwa para se manter longe do Boko Haram, mas que é perseguido pelos cidadãos de Camarões, que pensam que ele é um simpatizante do grupo terrorista nigeriano. Ele diz que muitas pessoas cometem o erro de pensar que o Islã e o Boko Haram são sinônimos e acabam por não confiar nos muçulmanos. Ele diz que o Boko Haram não é o Islã, mas essa mensagem é difícil de ser transmitida em comunidades que são vítimas da violência, raptos e ataques do Boko Haram, que ocorrem em Camarões nos últimos anos, enquanto os insurgentes do grupo lutam para formar um califado no norte da Nigéria. Umaru Ngomna, o tradicional governante da aldeia de Kinzogo, na fronteira norte dos Camarões com a Nigéria, diz que ele não aceita estranhos que são muçulmanos, porque eles têm uma história de violência na Nigéria. Umaru disse que ele tem que pedir para eles se retirarem de sua aldeia, porque ele foi informado que alguns muçulmanos na Nigéria destroem mesquitas, igrejas e vilarejos, e até mesmo matam pessoas. Ele diz que é muito receoso de qualquer visitante muçulmano. Mas não são apenas os muçulmanos da Nigéria que enfrentam problemas. Os cristãos nigerianos também enfrentam estigma e suspeitas. Elias Yega é um deles.
They combine us, both Muslim and Christian.
O crescente estigma fez com que grupos religiosos reforcem suas mensagens de tolerância. Christian Manuba está com o Serviço Ecumênico para a Paz da Igreja Católica. Ele diz que, enquanto as pessoas devem estar vigilantes para as ameaças à sua segurança, elas também têm que ter compaixão pelos nigerianos que estão em condições desesperadoras.
É recorrente. É muito, muito deplorável.
O Sheikh Omaru Ibrahim, porta-voz muçulmano em Yaoundé, concorda. Ele diz à Voz da América que há cooperação entre muçulmanos e cristãos para superar o estigma enfrentado pelos muçulmanos nigerianos.
We have talked about something which is essential. We can do it.
Mas o problema pode ser complexo, em face das táticas usadas pelos insurgentes. Em fevereiro, os militares dos Camarões prenderam grupos de militantes do Boko Haram que estavam disfarçados como refugiados nigerianos.
Obrigado, Leonardo. Continuamos aqui na Voz da América em português, falando agora de saúde. A cólera voltou a revelar-se no seu pior momento no sudeste africano, infectando perto de 6 mil pessoas em Moçambique, Malawi e agora no Zimbábue. As fortes chuvas desta estação têm sido apontadas como a principal causa para esta epidemia, mas as más condições sanitárias continuam a ser uma praga nesta região e ativistas dizem que é falha dos governos. Amar de La Salete tem a reportagem.
As intensas chuvas que caíram sobre o Malawi, Moçambique, Madagascar e Zimbábue fizeram renascer uma doença que tem sido uma praga no sudeste africano, a cólera. A doença contrai-se pelo contacto com água poluída e causa diarreia, vómitos e severa desidratação. Pode matar em poucas horas se não for tratada adequadamente. A OCA, Agência de Coordenação das Nações Unidas, diz que Moçambique, Malawi e Zimbábue já registaram cerca de 6 mil casos desde janeiro. O representante da OCA em Joanesburgo faz-nos a cronologia do surto.
O que estamos a ver é um grande surto a norte de Moçambique, que se expandiu ao sul do Malawi, que também está a lidar com uma severa situação de inundações. E já começamos a ter casos no Zimbábue, o que nos preocupa bastante, porque foi o país mais afetado durante o surto de 2008 a 2009, que matou mais de 4 mil pessoas.
Surto esse que ainda está na memória de muitos zimbabueanos, de acordo com o editorial deste fim de semana do jornal estatal Herald, que lembra que a última coisa que o Zimbábue precisa é de uma repetição, cujos custos em vidas, medicamentos e imagem do país são muito altos. Escreve o editorial, acrescentando que este tipo de surtos reforça a má concepção de que a África é um continente homogéneo definido por doenças mortais e alta ignorância em cuidados básicos de higiene. Dilwa Mavinga, um investigador sénior da Human Rights Watch, para esta região, diz que este surto não é notícia de última hora, referindo um relatório de 2013 que dá conta das más condições dos esgotos e sistemas de água de Harare, bem como das zonas rurais, onde as populações não têm acesso à água potável. Fundamentalmente, dizem aqueles dois ativistas, são as condições sanitárias destes países que provocam surtos sazonais sempre que as fortes chuvas começam a cair. E embora a cólera seja relativamente fácil de tratar, as suas causas não são fáceis de reparar. Numa única província moçambicana, o Fundo Central de Resposta de Emergência da OCA investiu cerca de 750 mil dólares para gerir o surto e melhorar as condições sanitárias. Para Mavinga, esta é uma questão de direitos humanos.
No final, resume-se a isto. Não se coloca a saúde e as condições sanitárias como prioridades. Os governos não põem recursos suficientes na saúde e na prevenção de doenças. É urgente que os governos de Moçambique, Malawi e Zimbábue priorizem a saúde dos seus cidadãos para garantir o controle do surto, ou ele vai engolir essa região.
Só em Moçambique já morreram pelo menos 44 pessoas, segundo o diretor nacional adjunto da Saúde Pública, Quinhas Fernandes.
Voz da América, caminhamos para o final desta primeira hora de emissão. Vamos agora com as notícias desportivas e o João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com uma tragédia. O desporto francês está de luto. Três conhecidos atletas morreram num desastre de helicóptero na Argentina, em que sete outras pessoas também morreram. Os três atletas são a nadadora Camille Muffat, que venceu uma medalha de ouro nos últimos Jogos Olímpicos em Londres, o pugilista Alexis Vastin, medalha de bronze nesses Jogos, e a velejadora Florence Artaud. Os atletas estavam a ser transportados para um local de filmagem de um programa de televisão quando o helicóptero em que se deslocavam chocou com um outro. As causas do acidente estão a ser investigadas. Vamos agora para o futebol, para a Liga dos Campeões da Europa. Iniciam-se hoje os jogos da segunda mão dos oitavos de final. Um deles é praticamente para cumprir calendário. O Real Madrid recebe o Schalke da Alemanha na primeira mão. O Real foi à Alemanha a ganhar por 2-0. Hoje uma oportunidade para o Real descansar um pouco e dar alento aos seus adeptos depois de duas jornadas do Campeonato Espanhol em que não ganhou. No outro jogo de hoje, o Porto recebe o Basileia da Suíça. Na primeira mão, na Suíça, houve empate a uma bola. Em teoria, portanto, o Porto com tarefa facilitada, pois esse golo fora significa que um empate a zero bolas é o Porto que passa. E o treinador do Porto é o espanhol Julen Lopetegui.
Temos uma grande oportunidade, que nos faz muita ilusão, de poder representar a Porto y también a nuestra ciudad, a nuestro club y al país entre los 8 mejores equipos de Europa. Eso es muy, muy difícil, complicado, más es una oportunidad que tenemos. Y en cuanto a la situación, estamos empatados. Así que queda un juego y estamos empatados y tenemos que ganar.
Oh, muy bien. Ya el entrenador de Basileia, vejam lá, es el portugués, Paulo Sousa, diz que o seu objetivo é criar o máximo de dificuldades ao Porto.
O favoritismo foi sempre posto da parte do Futebol Clube do Porto por tudo aquilo que representa a história do clube, o investimento do clube, a qualidade do plantel, a qualidade individual que tem. No entanto, nós temos argumentos e queremos apresentá-los com maior qualidade do que aquilo que apresentámos na primeira mão.
Era Paulo Sousa, treinador do Basileia. Ontem em Portugal, o Sporting bateu o Penafiel por 3-2, num jogo a contar para o campeonato. Sporting, portanto, isolado agora no terceiro lugar. Estava a ganhar por 2-0, depois ficou reduzido a 10 unidades por uma expulsão. Jogou 80 minutos com 10 jogadores, deixou-se empatar. Foi Nani quem salvou o Sporting. O Penafiel também teve um jogador expulso, mas a 8 minutos do fim. O treinador do Sporting é Marco Silva.
A equipa acreditou sempre e dar os parabéns aos jogadores, porque não é fácil, depois de 80 minutos, depois de ter o jogo praticamente na nossa mão, acontecer o que aconteceu à nossa equipa. A equipa teve a capacidade de acreditar.
Era o treinador do Sporting, Marco Silva. Basquetebol americano, resultados de ontem, Atlanta 130, Sacramento 105. Boston foi até Miami ganhar 190. Os Nova Orleans também viajou, também ganhou. Foi a Milwaukee ganhar por 114-103. Memphis foi até Chicago ganhar 101-91. Golden State também viajou, também ganhou. Foi a Phoenix ganhar 98-80. Denver 106, Nova York 78. Los Angeles Clippers 89, Minnesota 76. E a equipa aqui da casa foi até Charlotte e ganhou. O Washington Wizards ganhou por 95-69.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367.
Voz da América, amiguinhos, então para o final desta primeira hora. Vamos então recapitular os títulos da atualidade. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros manifestou a sua alta desconfiança
após ter recebido uma carta de um grupo de senadores americanos republicanos alertando para o facto de um possível acordo com Teherã poder ser revogado assim que o presidente Obama termine o seu mandato. A antiga primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Gbagbo, foi condenada a 20 anos de prisão devido ao seu envolvimento na violência pós-eleitoral de 2011. A cidade nigeriana de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, foi alvo de mais uma explosão hoje, mas ainda não há informações sobre mortos ou feridos. Vamos então, quando caminhamos para o final, ainda lembrar alguns títulos que fazem os jornais americanos de hoje. Senadores republicanos escrevem a Teherã sobre o acordo nuclear. Foi o título do New York Times, que afirma ainda Casa Branca enfurecida. Washington Post afirmou em título 47 senadores republicanos escrevem ao Irão, acrescentando em subtítulo tentativa de matar o acordo nuclear. Washington Times titulou a notícia de forma diferente. Senadores republicanos dizem ao Irão que o acordo nuclear de Obama é temporário. O Washington Times acrescentou em subtítulo Casa Branca enfurecida com a última batalha sobre a política externa. Vamos e regressaremos. Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. Continuamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos através do nosso site voaportugues.com e no telemóvel m.portugues.com. Também visite-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram, com referência VOA Português. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp, o nosso número 1908-652-4584. Neste momento são 2 horas aqui em Washington, pouco mais de 11 graus centígrados. Ao microfone Álvaro Lugero Andrade, na produção Elvis Sangano e Mariano Bartolomeu. Vamos então continuar com mais 30 minutos de muita informação aqui na Voz da América. Apenas títulos de atualidade antes de irmos a Moçambique. Irão recebe com desconfiança a carta de senadores republicanos. A antiga primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Gbagbo, condenada a 20 anos. Mais uma explosão à bala, Maiduguri. Temas que iremos envolver mais à frente. Em Moçambique, analistas dizem que a alegada crise interna de Frelimo, resultante da existência de 2 centros de poder, é um fator a ter em conta na análise das possíveis causas do assassinato do professor catedrático Gílio Sistek na passada terça-feira, de quem centenas de pessoas se despediram num velório realizado hoje no Centro Cultural Universitário em Maputo. É para lá que vamos com o Ramos Miguel. E agora sim, então, vamos até Moçambique, onde temos na ponta da linha o Ramos Miguel, que nos fala sobre 2 poderes existentes neste momento na Frelimo. Tivemos um pequeno atraso, agora sim temos o Ramos Miguel, que nos vai trazer informações sobre o que dizem analistas em torno da alegada crise interna na Frelimo.
Um dos assuntos que dominam atualmente o debate político em Moçambique é a existência dos chamados 2 centros de poder, pelo fato de o Presidente da República não ser ao mesmo tempo o Presidente da Frelimo, havendo quem considere que isso está a suscitar uma crise no seio do partido.
Essas crises não são boas para um país. Nós vimos, sobretudo quando apareceu a questão das discussões em torno das regiões autónomas. O Presidente da República reuniu-se com o líder da RNAM. O presidente da República já tinha aconselhado o Dacama a submeter o processo ao parlamento. E o presidente do partido manda as brigadas centrais para os distritos para dizer que não há regiões autónomas, nem vale a pena isso acontecer. Isto é um mau sinal. E é por isso que as pessoas começam a linkar ou a ligar esta turbulência toda com a morte do Gil Sistak. É mau que esta crise aconteça dentro do partido Frelimo.
Analista Lázaro Moisés, falando à Voz da América. No veleiro de hoje foram apontadas várias consequências que poderão advir da morte desse destaque, entre os quais o medo que se instalou no seio da classe académica, muitas vezes acusada de cobardia pelo líder de renamo Afonso Guiacama.
De um tempo para cá, após o nosso país se abrir ao multipartidarismo, à democracia multipartidária e à construção do Estado de Direito Democrático, temos visto que a classe intelectual, acadêmica, não mostra a sua intelectualidade, não mostra os seus conhecimentos, nem empresta à sociedade os seus valores, engraxando o governo e o partido no poder. Portanto, esse tem sido o comportamento. Em várias ocasiões, o presidente da RENAMO chamou os acadêmicos de cobardes, porque eles não levantavam as suas vozes, temendo isto que está a acontecer. Portanto, tendo acontecido uma coisa dessas, a consequência natural é os intelectuais, os acadêmicos se fecharem cada vez mais e não emprestarem os seus conhecimentos à sociedade.
Mas o medo instalou-se também no seio dos jornalistas, tal como realizou Fernando Mbanzi.
É um acontecimento que condiciona a atividade, por exemplo, de um jornalista como eu, porque para todos os efeitos também sou um fazedor de opinião, também emito as minhas opiniões e as minhas opiniões são ouvidas por várias pessoas. Eu várias vezes usei a opinião do Dr. Sistak para fazer alguns testes jornalísticos. O simples facto de ter acontecido aquilo com o Dr. Sistak de alguma forma condiciona aquilo que é a minha atividade do dia a dia, porque todos nós, na verdade, fazemos aquilo que fazemos, mas temos medo de morrer, todos nós. E um acontecimento como aquele coloca claramente aquela pergunta: se fizeram aquilo com o Dr. Gil Sistak, sendo um fazedor de opinião, eu também, que de alguma forma faço, sou fazedor de opinião, quando é que eventualmente a mim me vão perseguir por ter desenvolvido a minha atividade do dia a dia?
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Na Voz da América continuamos a emissão em português, agora com notícias da economia. As vendas semanais de divisas do Banco Nacional de Angola, a Banca Comercial, caíram um terço na última semana, face à anterior, com a taxa de câmbio oficial de dólares para kwanza a bater novos máximos. De acordo com o relatório semanal sobre a evolução dos mercados monetário e cambial do Banco Nacional de Angola, aquela entidade realizou vendas com leilões entre 2 e 4 de março de 394 milhões de dólares, menos 33,5% face à semana anterior. Sendo assim, o kwanza voltou a subir para 107,417 por cada dólar. Trinta e seis projetos de investimento privado ao abrigo do Programa de Aceleração da Diversificação da Economia de Angola deverão criar 41 mil postos de trabalho direto nos próximos 3 anos. O total dos investimentos privados que se inserem no programa, com projetos privados já programados e outros novos, ascende a 22,7 mil milhões de dólares e envolve alguns agrupamentos tidos como prioritários, como agricultura, pescas, petróleo e gás, geologia e minas, turismo, transportes, energia e águas. Em Moçambique, o governo prevê para este ano um crescimento da economia de 7,5%, menos 20 pontos, do que a previsão relativa a 2014, revela a proposta de plano económico-social do país. Segundo o documento, as exportações moçambicanas de bens devem atingir 5.987 milhões de dólares e o país deverá ter dólares correspondentes a 4,2 meses de cobertura das importações de bens e serviços. Empresários guineenses e cabo-verdianos acordaram em Bissau cooperar em 9 áreas através do estabelecimento de parcerias, enquanto os governos dos dois países se propõem realizar cimeiras bilaterais periódicas. A dupla tributação é outra área que deve merecer um acordo nos próximos tempos, segundo o ministro da Economia e Finanças da Guiné-Bissau, Geraldo Martins. No Brasil, com a crise decorrente do escândalo de corrupção em torno da Operação Lava Jato da Petrobras, o dólar começou a cair na manhã desta terça-feira, após ter subido 10%. Neste momento, o dólar é vendido a R$3,116, o maior valor nos últimos 11 anos. E para terminar, as cotações de câmbio. Uma libra custava esta manhã US$1,51, um euro valia US$1,08 e um dólar americano era comprado por 12,2 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Aqui nos Estados Unidos, já de novo grande controvérsia em redor nas negociações com o Irão sobre o seu programa nuclear. Na semana passada, recorde-se, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu veio ao Congresso americano avisar contra um acordo que deixe o Irão com capacidades nucleares. Foi um convite feito pelo presidente da Câmara dos Representantes, John Boehner, que não informou inicialmente a Casa Branca do convite e que, claro está, não ficou nada satisfeita com o facto de um líder israelita vir ao Congresso americano implicitamente criticar a política externa do presidente. O presidente Obama disse mais tarde que o Congresso tem que saber que a política externa é prerrogativa do Executivo, não da legislatura. Agora, 47 senadores republicanos escreveram uma carta aberta aos dirigentes do Irão, avisando que qualquer acordo que alcancem com o governo do presidente Barack Obama e que não seja aprovado pelo Congresso, poderá não ter qualquer validade após a saída de Obama da Casa Branca. Na carta, os senadores dizem que o Irão poderá não entender o sistema constitucional americano, ao abrigo da qual, dizem eles, qualquer acordo que não seja aprovado pelo Congresso é um acordo executivo e, como tal, o próximo presidente poderá eliminar esse acordo só por si. O presidente Barack Obama rejeitou a carta dos senadores, claro está.
Eu acho que é um pouco irónico ver que alguns membros do Congresso querendo fazer uma causa comum com...
Penso que é irônico que alguns membros do Congresso estejam a propor uma causa comum com os elementos da linha dura no Irão. Penso que devemos estar concentrados em ver se conseguimos ou não um acordo, e se o conseguirmos, iremos apresentá-lo ao povo americano. Estou confiante de que poderemos implementá-lo.
O vice-presidente Joe Biden, que foi senador durante 36 anos, disse que a carta mina a capacidade de futuros presidentes de negociarem acordos internacionais. E, disse ele, não é digna da instituição que ele tanto respeita. Mas o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que não se pode confiar nas autoridades iranianas.
Penso que, em primeiro lugar, e como disse o primeiro-ministro israelita, temos que estar conscientes de quem são aqueles com quem estamos a negociar. Os iranianos estão a fomentar problemas na Síria, no Líbano, em Gaza, no Iêmen. Não podemos ignorar o seu comportamento quando estamos a negociar um acordo nuclear. O que nós sabemos do acordo é que parece que deixa a infraestrutura nuclear intacta num dos piores regimes do mundo. O facto do presidente não querer que o Congresso participe na questão sublinha que isto é um mau acordo, porque penso que ele tem medo de que nós poderemos não aprovar o acordo.
Palavras de Mitch McConnell, presidente do Senado. McConnell disse esperar conseguir 67 dos 100 votos no Senado para reafirmar o papel do Senado em questões desta magnitude. O senador republicano Bob Corker e o democrata Robert Menendez têm uma proposta de lei que exige a revisão de qualquer acordo com o Irão pelo Congresso, mas a esmagadora maioria dos democratas insistem que é preciso esperar que as conversações terminem antes de qualquer ação do Congresso sobre a questão. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Javad Zarif, por seu turno, disse que a carta aberta dos 47 senadores é apenas o que chamou de uma ação de propaganda e não tem qualquer valor jurídico. Zarif disse que, pela carta, parece que os autores americanos não só não compreendem a lei internacional, como também não estão cientes das nuances da sua própria Constituição no que diz respeito aos poderes do presidente na conduta da política externa. A conduta de relações entre Estados, diz Zarif, é governada pela lei internacional, não pela lei americana, pelo que mudança de governo não leva ao cancelamento de qualquer acordo sobre o programa nuclear iraniano. O ministro iraniano recordou que as negociações não envolvem só os Estados Unidos e o Irão, mas sim também os países membros permanentes do Conselho de Segurança e ainda a Alemanha. As negociações têm um prazo para terminar até ao final do mês. No domingo passado, o presidente Obama disse que qualquer acordo terá que ser baseado na verificação do mesmo e em restrições ao programa nuclear iraniano, e disse que até agora o Irão não quis aceitar essas condições, apesar de terem sido feitos avanços.
Esta é a Voz da América, transmitida em Washington. Desde Washington, hoje, 10 de março, são 2 horas e 14 minutos aqui na capital americana. Foi João Santa Rita, então, com política americana. Agora vamos para a rubrica habitual das terças-feiras, Saúde com a Ana Guedes.
Chama-se Rosa Francisco Pedro, é angolana, ativista comunitária no campo da saúde e é a nossa convidada do programa de saúde de hoje. Rosa é seropositiva, descobriu em 2004 e desde então a sua vida nunca mais foi a mesma. Viveu momentos maus, outros menos. Foi uma missionária estrangeira e um teste ao VIH que acabaram por a libertar. Em 2006, juntamente com outras mulheres seropositivas, fundou a Associação Moenho, que quer dizer vida em várias línguas, em Angola. A sua é uma história de transformar uma tragédia em esperança. Rosa esteve na redação da Voz da América e falou-nos da sua história pessoal e do projeto da Rede de Mulheres Vivendo com o VIH e SIDA, que promove direitos humanos e trabalha para melhorar a assistência médica e o acesso a medicamentos para as mulheres e as crianças que estejam infectadas ou que estejam afetadas pelo VIH-SIDA.
A associação foi criada em 2004 por um grupo de mulheres seropositivas. Naquela altura, a situação do país não era muito agradável, porque todos tinham medo de ser contaminado e as pessoas tinham medo de ser contaminadas. Então, as famílias pouco mais menos informadas era pior, né? Então, tinha essa situação das famílias colocarem o seu familiar dentro de um quarto, onde colocavam a comida debaixo da porta, e esses acabavam por falecer por falta deste apoio.
Falta de atenção e de cuidados, né?
Cuidados, porque ele, na verdade, não precisava só de comida. Ele precisava de todos os outros cuidados que era necessário para uma vida, para continuar uma vida que já não era fácil, né? Uhum. Que é uma doença incurável, e a pessoa pensava que já vai morrer. Todos nós, quando fizemos o teste um dia, pensávamos, eu já vou morrer. Eu pensei, aí pronto, agora a minha vida acabou, vou morrer, tudo vai ficar. Mas depois eu tive uma ajuda muito forte de uma pessoa que não era angolana, da Suíça, hoje ela já nos encontra em Angola, uma missionária, que me ajudou, né, a prosseguir, me ajudou a fazer o teste, me ajudou a ver outra realidade da vida. Não era aquilo que eu via, ela me ajudou a ver a vida de outra maneira. E ali foi então quando eu comecei a ser também ativista, em 2004.
Portanto, a Rosa testou positivo.
Quando eu testei positivo, em 2004. Uhum. Então, foi ali que eu também comecei a fazer o serviço de ativismo. Em 2006, através da Rede Mulher Angola, nós fizemos a Fundação Moenho, que significa, em 7 línguas nacional, vida. A organização é de âmbito nacional, é constituída por mulheres seropositivas e trabalhamos principalmente em Luanda. Nós temos algumas representações, né, em algumas províncias, isso ainda por falta de termos
recursos. Onde é que é pior a situação do HIV-Sida em Angola? É por todo lado ou há algum sítio que é pior?
Sim, algumas províncias que é pior, né? Em 2006 era pior a província do Cunene. Hoje, já o Bié também é uma das províncias-chave, até é uma das províncias-chave onde nós temos como um programa de aceleração na província do Bié, porque o número aí é muito, muito mais elevado. Que
por alguma razão especial?
Sim, porque também das fronteiras, e Bié também é exploração de diamante e outras coisas. Hoje temos a província do Bié como o ponto-chave do programa de aceleração 2015. Devido mesmo a este número. Nós, como associação, nós implementamos um projeto. Temos um número que nós atingimos durante 2 anos que implementamos um projeto financiado pela USAID, através da MSH.
O que é o programa de aceleração?
O programa de aceleração é um programa que o país está a implementar devido ao resultado do milênio nós, o país, Angola, né, sentamos com o governo e a sociedade civil para revermos então o que é que nós não conseguimos fazer. Né? Sabemos 2015, isso foi já o ano passado, em 2014. 2015, em janeiro de 2014, onde sentamos para ver isso. 2015, está aí. E ainda o que é que nós não conseguimos atingir? Então ali fomos rever que precisa-se de acelerar para podermos então chegar a zero, né? É, Angola foi um dos países, né, que também um dos 22 países que assinou, né, que prometeu zerar.
Hipótese,
zero discriminação, zero mortes relacionadas por SIDA e zero casos novos.
Disse que foi uma missionária que lhe deu força para continuar, mas o que é que você sentiu quando soube que era a seropositiva? E como é que uma sociedade como a angolana, africana, vê essas coisas?
É, naquela altura era muito difícil, porque eu mesma fui discriminada. É, para mim não foi muito choque, porque eu já tinha passado em momentos muito difíceis. Então, quando chegou essa oportunidade, para mim foi uma graça saber, né, realmente o que, que estava a me fazer sofrer. Porque era um sofrimento tanto que eu pedia a morte, eu pedia tudo. E, então, quando chega uma oportunidade dessa de você realmente saber o que é que tens.
É uma libertação.
É uma libertação. Realmente saber o que, que você estava a sentir. Porque aquilo era um silêncio. Porque no silêncio a pessoa é uma cadeia. Então, aquilo veio como uma libertação. Veio salvar minha vida. É, hoje eu costumo dizer, saber que eu era VIH positiva veio mudar a minha vida em muita coisa, porque eu sofria muito. Era um sofrimento que não parava. Eu perdi a filha. Tudo isso por estar na inocência. Então, quando isso veio no conhecimento, né, foi uma libertação. E não foi muito difícil para mim. O difícil foi o que eu já tinha passado antes. Então, ali eu só pensei, pronto, vou morrer. E depois ela passou uma imagem que não é verdade, que tu não vais morrer, que era assim. E ali eu comecei a perceber realmente que não vai morrer. Mas foi muito difícil olhar para a minha família, e olhava para ele e não poder dizer. Porque o que eu queria, o que eu estava a me sentir, que eu fui libertada, então eu queria explodir, eu queria gritar, eu queria falar para todo mundo que eu tenho isso. Mas ela me disse, olha, não podes falar,
porque as eles ainda não estão preparados
e as pessoas não sabem, então tu não podes falar. Mas esse era o meu desejo, explodir, gritar, falar.
E como é que você ultrapassou isso?
A partir de 2005, eu comecei a falar, eu comecei a contar individualmente nos meus familiares. E em 2006, quando fizemos a fundação, eu já comecei a falar em reportagens de televisão. Não falava diretamente, né, mas comecei a falar, mas às vezes eu começava a falar não de mim, mas acabava por falar de mim, eu sem dar conta, porque realmente esse era um desejo que estava dentro de mim, explodir, falar. Eu sem dar conta, eu comecei a falar de mim, sem eu mesmo me perceber que estava a falar para público. Então ali saiu, falei, eu via o impacto das pessoas, as pessoas chegavam até a mim e diziam, que bom, falaste, força, continua. Então, incentivavam-me a continuar a falar. Eu não vi impactos negativos. Que diferente, eu vi impactos negativos antes de eu saber, porque eu era insultada, eu era chamada de sidosa, mas era antes de eu saber, que eu disse que eu tinha um sofrimento antes. Depois de eu saber, já não vi mais isso. Até hoje, eu continuo a fazer reportagem na televisão, E tudo normal, as pessoas elogiam. Hoje eu sou uma referência no bairro e a minha casa é um centro de...
Que bairro?
Prenda, é o bairro Prenda. A minha casa é um centro de preservativos. Os jovens vão lá buscar preservativo, buscar informação. Então isso também fortalece um bocadinho em mim, né? Ajuda-me, porque quando o jovem vem na rua e diz, Cota, como é? Tem aí em casa, tem aquele mambo. Eles às vezes até nem sequer querem pronunciar o nome. Mas eles falam em código e pronto, isso também ajuda. Depois eu digo, não, fala mesmo, é preservativo. Então isso também tem ajudado um bocadinho.
A libertar outras pessoas.
A libertar outras pessoas e também as próprias pessoas a serem um pouco livres quando falarem do preservativo. Né? E às vezes até eu pergunto, usas? Você está a pedir para quê? Para enfeitar o bolso? Para enfeitar a carteira? Você tem que usar. Então é um bocadinho nisso.
Gostava só de que deixasse aqui uma mensagem às pessoas, não só em Angola, não só em Angola, mas noutros países para nós transmitimos, sobre a questão do HIV-Sida, ou VIH.
Nós, por exemplo, em Angola, né, queremos zerar, mais pessoas devem aparecer, mais pessoas devem ser livres para falar sobre o VIH, principalmente nas famílias, porque isso vai ajudar muito a libertar, né? Porque as pessoas ainda têm aquele receio de falar sobre essa doença. Até mesmo os filhos, os pais, há filhos que são seropositivos e o pai não sabe que o filho é, e há pais que são seropositivos, o filho não sabe que o pai é. Então, isso ainda vai criar mais problemas para nós, porque se o pai conversar já com o filho que o pai é seropositivo, o filho vai se prevenir. O filho vai fazer tudo para não se infectar ou para não viver a mesma situação que o pai está vivendo.
Ou seja, os que têm devem começar a dar o exemplo.
Devem começar a dar o exemplo. Termos uma mudança. Se os que são não darem exemplo, então nós vamos, a doença vai continuar. É preciso sair
do silêncio.
Do silêncio.
Foi o tema da saúde nesta semana aqui na Voz da América. Vamos então agora às notícias. Para fechar mesmo esta edição, o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros manifestou a sua alta desconfiança após ter recebido uma carta de um grupo de senadores americanos alertando para o facto de um possível acordo com o Teherão poder ser revogado assim que o presidente Obama termine o seu mandato. Mohammad Javad Zarif considerou a carta assinada por 47 senadores americanos sem precedentes e sem qualquer diplomacia. A antiga primeira-dama da Costa do Marfim, Simone Gbagbo, foi condenada a 20 anos de prisão devido ao seu envolvimento na violência pós-eleitoral de 2011. Um tribunal de Abidjan considerou-a culpada de atentar contra a segurança do Estado e organizar grupos armados durante aquele conturbado período que provocou a morte de 3 mil pessoas. O ex-presidente Gbagbo, o marido, e o líder da juventude Charles Blé Goudé já estão no centro de detenção do Tribunal Penal Internacional de Haia. A cidade nigeriana de Maiduguri, no nordeste do país, foi alvo de mais uma explosão hoje, onde no sábado passado 50 pessoas foram mortas na sequência de 4 explosões. Um correspondente da Voz da América informou que a explosão aconteceu por volta das 16 horas locais, perto de um mercado, mas a polícia bloqueou o ar, impedindo assim a presença de jornalistas. Não há detalhes. Um civil morreu e pelo menos 24 polícias ficaram feridos quando um bombista suicida fez detonar um veículo carregado de explosivo num ataque a um complexo policial na Península do Sinai, no Egito. Ninguém reivindicou até agora a responsabilidade pelo ataque.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O extremismo violento representa um dos mais sérios desafios da comunidade global na atualidade. Extremistas violentos procuram explorar as nossas diferenças religiosas, económicas e culturais para semearem a suspeita e a desconfiança, bem como radicalizar as sociedades. O extremismo violento é uma ameaça que não conhece fronteiras nacionais nem escolhe as suas vítimas com base na nacionalidade, no sexo, na idade, na etnia ou religião. E como estamos todos ameaçados, disse o secretário de Estado norte-americano John Kerry, não devemos aceitar o discurso dos extremistas, de que as nossas diferenças são mais importantes do que o nosso compromisso comum para acabar com o extremismo violento. O extremismo violento custou vidas em todos os cantos do mundo, principalmente nos muçulmanos. Cada um de nós está ameaçado, independentemente da nossa etnia, fé ou pátria. Temos de demonstrar aos terroristas a que, em vez de nos dividirem, as suas táticas nos unem e fortalecem a nossa determinação, reiterou o secretário de Estado John Kerry. Qualquer que seja a experiência individual de cada um, não há nenhum tipo de razão histórica, religiosa, ideológica, psicológica, económica ou política ou ambição pessoal que justifique o assassinato de crianças, o sequestro ou o estupro de meninas adolescentes ou a matança de civis desarmados. Estas atrocidades não podem ser aceites, continuou John Kerry. No final do mês de fevereiro, o presidente Barack Obama reuniu-se com representantes de governos de todo o mundo, da sociedade civil e do setor privado, numa cimeira aqui em Washington. Os participantes no evento discutiram as ameaças atuais de grupos extremistas, como o Estado Islâmico e as formas de evitar o extremismo através de combate às suas causas subjacentes. Para o secretário de Estado americano John Kerry, é preciso reforçar o papel da sociedade civil, em especial das mulheres e jovens, de modo a que tenham espaço para trabalhar. Precisamos de identificar e dar a conhecer as vozes credíveis, expandir a educação religiosa e promover a tolerância, a paz e o respeito por todas as religiões. Temos de abordar a marginalização social, económica e política que faz parte deste desafio, realçou Kerry.
Na conclusão da cimeira, os delegados comprometeram-se a trabalhar numa agenda comum que oriente a comunidade mundial na prevenção do extremismo violento. Os participantes reconhecem que só em conjunto e através de uma abordagem multissectorial e não simplesmente por meio de envolvimento militar, este mal comum poderá ser extirpado. A nossa segurança coletiva depende da nossa resposta coletiva, concluiu o secretário de Estado norte-americano, John Kerry. Acabámos de apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 10 de março da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Elvin Sangano, Mariana Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Muito boa noite, até amanhã.